Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse @irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir.
Abre comigo 1 Reis capítulo 8. O que está acontecendo em 1 Reis capítulo 8, antes da gente ler, presta atenção. Olha o que está acontecendo. Está acontecendo a inauguração de um templo, de um lugar onde se tornaria o lugar principal da nação de Israel. O que está acontecendo lá? Davi, o antigo rei, o pai desse homem chamado Salomão, ele tem um desejo um dia. O desejo dele era construir uma casa para Deus. Um dia ele está deitado na casa dele, que era uma casa de cedro, que era o principal material da época, sabe? Aquele material bam, bam, bam. Era o cedro do Líbano. E um dia ele está deitado ali na casa dele, no palácio dele, ele está vendo tudo feito de uma maneira tão excelente, e ele diz o seguinte: como eu tenho uma casa dessa e Deus não tem uma casa para ele? Eu vou fazer uma casa para Deus. E quando ele decide fazer uma casa para Deus, Deus vira para ele e fala: Davi, você não pode fazer essa casa, porque você tem sangue nas mãos. E agora Davi começa a perguntar para Deus: Deus, mas o que eu faço? Eu tenho esse desejo dentro do meu coração. E ele, Deus vira para ele e fala: não vai ser você, vai ser seu filho. Então Davi gasta o resto da vida dele fazendo duas coisas. Duas coisas Davi fez depois desse dia memorável do desejo dele de construir uma casa para Deus, de construir um lugar aonde o céu tocasse a terra. Ele passa o resto da vida levantando um altar de adoração, ou estabelecendo a adoração em Israel, que isso durou 33 anos de uma maneira ininterrupta. Manhã, tarde e noite, a adoração subia ao trono do Senhor. E a segunda coisa que ele fez foi juntar recursos para que a casa de Deus fosse estabelecida. Então ele começa a trazer madeiras do Líbano, os cedros do Líbano. Ele começa a trazer, então, a juntar ouro, tudo para construir uma casa para Deus. Mesmo sabendo que não era ele que iria edificar. E agora então, Davi, antes de morrer, ele passa essa incumbência, esse encargo, essa transferência de coração, do amor pela presença, do amor pela casa de Deus, ao seu filho Salomão. E Salomão então, agora ele recebe esse encargo de construir uma casa para Deus. Salomão recebe o reinado muito novo. E ainda criança, ele pede sabedoria a Deus, e Deus dá sabedoria para ele. E agora, depois de anos construindo essa casa, edificando, Salomão então, ele chama os anciões, ele reúne os anciões, ele reúne os sacerdotes, e ele está prestes a inaugurar essa casa. Ele está prestes a dar o pontapé nesse tempo que seria o tempo de maior prosperidade da história de Israel. Presta atenção. O tempo de maior prosperidade da história de Israel não foi no reinado de Davi, o reinado bélico. Foi no reinado da construção do templo. Isso já é um sinal. Escute o que eu vou te dizer. O que nós estamos fazendo é um centro de prosperidade, de transformação para essa cidade. Amém? Então, o que Salomão está fazendo então? Salomão está inaugurando aquele lugar. E ele está fazendo uma oração. Por isso eu quero que você leia o versículo 12 comigo de 1 Reis. E essa oração está diante do povo. O povo está lá diante de Salomão, o templo está sendo levantado, está erguido. A glória do Senhor está prestes a encher aquele lugar. E ele está, e todo mundo está naquela expectativa para a nova estação de Israel. Então começa então essa narrativa que diz o seguinte: então disse Salomão, o Senhor disse que habitaria nas trevas. Essa palavra trevas não é escuridão, é nuvem. Ok? Por quê? Porque a imagem da habitação de Deus no Velho Testamento era a imagem de Êxodo 19, 20, quando Deus desce sobre um monte e a nuvem de Deus desce sobre um monte. Então ele está dizendo: olha, Deus disse que habitaria na nuvem, certamente edificaria uma casa para moradas, assento para tua eterna habitação. Então virou o rei o rosto e abençoou toda a congregação de Israel. E toda a congregação de Israel estava em pé. E disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pela sua boca Davi, meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo: desde o dia em que eu tirei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa, para lhe estabelecer o meu nome. Porém escolhi a Davi para que governasse sobre o meu povo de Israel. Olha o que ele está dizendo. Deixa eu só dando aqui um contexto para que vocês entendam. Ele está dizendo, Deus não escolheu um lugar, Deus escolheu um homem. Mas agora o desejo de um homem se torna um lugar. Escuta o que eu vou te dizer. Deus escolheu a sua vida para que o desejo da sua vida se torne um lugar de habitação do Senhor. Deus escolheu a sua história. Se você está sentado nessa cadeira, porque Deus te escolheu para que a sua vida se torne agora um centro de habitação do Senhor. E aí ele continua dizendo, porquanto propuseste no teu coração edificar uma casa, em nome bem fizestes em propor no teu coração. Versículo 19, toda vida tu não edificarás essa casa, porém o teu filho que descender de ti edificará essa casa em meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que tinha dito, porque me levantarei em lugar de Davi, o meu pai, e me sentarei no teu trono, no trono de Israel, como tenho dito o Senhor, edificarei uma casa no nome do Senhor, o Deus de Israel. E constituiu ali lugar para a arca, lugar para a presença, que está que é a arca do concerto que o Senhor fez nos dias dos pais, quando os tirou da terra do Egito. Versículo 22. E pôs Salomão diante do altar do Senhor, em frente a toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos aos céus e disse: essa é a nossa oração hoje. Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima dos céus ou nem debaixo da terra, que guardas o concerto e a beneficência a teus servos que andam em todos de coração diante de ti, que cumpriste o que disseste ao teu servo Davi, o meu pai, e que disseste porque a tua boca e dissestes com a tua mão, fizestes com a tua mão e cumpriste nesses dias, e nós vemos com os nossos olhos. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faz o teu servo Davi, o meu pai, o que lhe falaste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim que se assente no trono de Israel, somente que os teus filhos guardem os seus caminhos para que andes diante de mim como andastes diante de ti. O que ele está dizendo? Senhor, eu sei que o Senhor prometeu que não faltará herdeiro sobre o trono de Israel, mas hoje eu quero dizer também que assim como meu pai andou diante de ti, que esses herdeiros ande diante da tua presença. O que eu quero propor para você, que aquele templo que estava sendo construído ia fazer as próximas gerações andarem na presença de Deus. Eu oro nessa noite na autoridade do nome de Jesus e declaro que esse lugar que nós estamos construindo faça as próximas gerações andarem diante de Deus. Que não seja só as nossas vidas, que os filhos dos nossos filhos e os filhos dos nossos filhos encontrem o Senhor. Versículo 27. Mas na verdade habitará Deus na terra, eis que os céus, até os céus do Senhor te não podem conter, quanto menos essa casa que nós estamos edificando. Volte-se, pois, para a oração do teu servo e para a súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que os teus olhos, noite e dia, estejam abertos sobre a casa, sobre este lugar do qual o Senhor disseste. Eu oro para que os olhos de Deus estejam abertos sobre essa casa de dia e de noite, noite e dia. Que todas as vezes que nós entrarmos aqui teremos encontros com o Senhor. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel quando orarem neste lugar. Eu oro para que as orações que sejam feitas neste lugar sejam escutadas ou ouvidas pelo Senhor. O lugar da tua habitação nos céus ouve também e perdoa. Quando alguém pecar contra o teu próximo e puser sobre ele juramento para ajuramentarem e vier o juramento diante do teu altar, nessa casa, ouve tu então nos céus e age e julga os teus servos, condena os injustos, faz recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justifica o justo, fazendo-lhe seguro na sua justiça. Quando o teu povo de Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, se converter a ti e confessar o teu nome e orar e suplicar a ti nessa casa, ouve tu então nos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel, torna a levá-lo para a terra que tens dado aos seus pais. Eu oro para que essa casa não seja uma casa de condenação, mas seja uma casa de livramento e de perdão. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva por terem pecado contra ti, oraremos nesse lugar e confessarem o teu nome e se converterem dos seus pecados, havendo tu afligido, ouve tu então nos céus e perdoa o pecado dos teus servos e de todo o teu povo, o povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andam, e dá chuva à terra, e desde o teu povo, e dá ao seu povo como herança. Então, quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queimas, searas, ferrugens, gafanhotos e pulgões, Covid-19, quando o teu inimigo o cercar na terra das portas, onde houver alguma praga ou doença, toda oração e toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo que fizer aqui, conhecendo cada uma chaga do teu coração, estendendo as mãos para esta casa, ouve tu, Senhor, dos altos céus. Então, dos céus, assentado da tua habitação, e perdoa, e faze, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que vierem na terra, que destes os nossos pais. E também houve o estrangeiro, uma casa para as nações, que não for do teu povo Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome, da tua forte mão e do teu braço estendido, e vier e orar nessa casa. Então tu nos céus, assentado à tua habitação, e faze conforme tudo que o estrangeiro a ti clama, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que o teu nome é invocado sobre esta casa que temos edificado. Diga amém. E aí ele vai dizendo: quando o teu povo sair à guerra, quando o teu povo pecar contra ti, versículo 54 diz assim: sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor essa oração e essa súplica, estando de joelho e com as mãos estendidas aos céus, se levantou diante do altar do Senhor e pôs em pé e abençoou toda a congregação de Israel em alta voz: bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo que disse. E nenhuma só da sua palavra caiu por terra, porque boas são as suas palavras que falou pelo ministério de Moisés, o seu servo. E aí diz o versículo 62: e o rei e todo Israel com ele sacrificavam sacrifícios perante o Senhor, e ofereceu Salomão em sacrifício pacífico e sacrifício ao Senhor 22.000 vacas e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor, a casa ao Senhor. No mesmo dia santificou o rei no meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali prepararam o holocausto e as ofertas com gordura e sacrifícios pacíficos. E assim continua a história até o fim. Depois você lê o capítulo 8 de 1 Reis. Escuta o que está acontecendo aqui. Aqui existe um movimento acontecendo, e esse movimento era o movimento do estabelecimento de uma verdade do céu na terra. Escuta o que eu vou te dizer: Deus não está nos chamando apenas para pregar uma mensagem. Deus está nos chamando para construir uma mensagem. Eu vou repetir: Deus não está nos chamando para pregar uma mensagem. Deus está nos chamando para construir uma mensagem. O que estamos vivendo aqui hoje não é o calendário da terra, é a agenda de Deus se cumprindo em nós. Hoje nós estamos andando em uma agenda de Deus. O dia oficial de início de uma nova estação é hoje. Você está aí? O dia oficial do início de uma nova estação é hoje. Eu recebi uma mensagem hoje de manhã falando sobre isso, e eu peguei isso como uma verdade. Existe uma estação acabando e uma estação começando para você agora. Quando Deus quer mudar uma realidade, Ele levanta alguém para decretar ou para declarar essa realidade. E você está pisando, ou você está na atmosfera dessa realidade. Quando nós estamos construindo uma igreja, nós não estamos edificando um prédio. É mais do que um prédio. É mais do que tijolos sobre tijolos. É mais do que um som, que um LED. Sabe, nós estamos edificando uma referência. Eu oro para que, quando lembrarem dessa igreja, a imagem que venha na mente, ou que desça no coração, a emoção que provoque é: realmente Deus está ali. Deus habita naquele lugar. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos criando uma referência para uma cidade. Quando as famílias estiverem quebradas, elas correrão para cá. Quando as pessoas buscarem propósito, elas correrão para cá. Quando elas pensarem em felicidade, elas correrão para cá. Quando elas pensarem que a esperança está acabando, elas correrão para cá. Quando elas precisarem de encontrarem amor, elas correrão para cá. Quando elas pensarem em paz, elas correrão para cá. Você se prepara, porque Deus está começando um lugar, Deus está construindo um lugar, e nós estamos edificando junto com Ele um lugar que será uma referência para uma cidade. Uma referência. Eu sei que essa casa, ela foi referência de muita coisa ruim no passado. Eu sei que alguns de vocês vieram para cá para as baladas. Você lembra delas. Mas hoje você está vindo para cá para encontrar Jesus. E assim será. O nosso grito vai ser: aquele lugar, sabe aquele lugar? Se tornou o lugar do encontro com o Senhor. Sabe, enquanto eu recebi aqui as informações de pessoas que estavam limpando aqui, o Darlan, que foi um gigante. Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida do Arlan. Ele mandava assim, ó: eu tirei tanta droga dos banheiros aqui, tantas drogas, tantas coisas ruins. A gente não tem nem condições de falar no púlpito. Eu fiquei pensando, na hora que eu ouvi essas informações, eu ficava pensando: onde habitou o pecado, superabundou a graça. Por isso essa terra está sendo redimida como a terra de uma referência do céu. E a gente não vai pegar só essa balada, nós vamos pegar baladas em toda a nação. Daqui a pouco Deus vai nos soprar para as nações. E nós vamos pegar prédios em vários lugares que um dia foram o lugar de uma referência de destruição de famílias, de pessoas sendo quebradas para se tornarem restauradas. Você lembra de Jacó? Um dia Jacó, ele está ali, ele passa o vale de Jaboque. A Bíblia fala que ele está cansado, ele faz um travesseiro. Ele está fugindo de Esaú, o seu irmão. E ele faz um travesseiro de pedra, ele está deitado. E de repente ele abre os olhos, ele vê uma escada com anjos subindo e descendo. Hoje de manhã, uma pessoa me procurou e disse assim: eu tive uma visão, eu vi uma escada de anjos subindo e descendo. Eu disse: é o vale de Jaboque. É onde Jacó se torna Israel. É onde entra Jacó. Deus fere a coxa dele e ele sai mancando, dizendo: eu não sou mais Jacó, eu sou Israel. Eu oro para que esse lugar haja uma escada, um céu aberto entre a terra e o trono de Deus. Você se lembra quando você entrou nesse lugar há anos atrás? Não aqui, mas no outro prédio. Esses dias eu recebi uma mensagem que me tocou muito. De um menino que faz uns podcasts, tem uma influência, talvez ele esteja sentado aqui, dizendo que ele entrou, na hora que ele entrou na igreja, parede preta. A gente vai clarear as paredes um pouco, ficar mais bonitinho o ambiente. Ele diz: parede preta. E diz que eu, quando eu subi, me viu subindo em cima do palco, com uns tênis aí, né, esses tênis legais, e dizendo: boa noite. Não a paz do Senhor. Diz que o preconceito cresceu no coração dele, mas depois a presença de Deus era real. Eu atrapalhei e Deus ajudou. A presença de Deus veio e ele disse que de repente os preconceitos começaram a cair. Ele está diante de Deus. Depois de anos longe do Senhor, ele disse: senti o amigo Espírito Santo de novo perto de mim. É isso que nós vamos viver aqui. As pessoas entrando e dizendo: e tem uma presença real naquele lugar. Foi o que aconteceu com Jacó. Jacó levantou aquelas pedras, sabe? Anos depois ele passa lá com os filhos dele. E os filhos dele nem sabiam o que era aquilo. Ele diz: para, você está vendo isso aqui? Esse lugar se tornou uma referência. É o lugar onde Deus mudou o nome do seu pai. E vai mudar a história de vocês. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos construindo um lugar para construir uma cidade. Eu vou repetir isso. Nós estamos construindo um lugar para construir uma cidade. Nós não estamos construindo um lugar para tirar de uma cidade. Nós estamos construindo um lugar para construir uma cidade. E todo templo tem quatro coisas básicas. Anote isso, quatro coisas básicas que nós temos. Nós temos que ter para construirmos uma cidade. Primeiro, todo templo tem que adorar um Deus. Todo templo tem que ter um altar. Todo templo tem que ter sacerdotes. E todo templo tem uma missão com a cidade. Todo templo tem que adorar um Deus. Todo lugar que se diz um templo tem que adorar algum tipo de Deus. Todo templo tem que ter um altar de sacrifício. Todo templo tem que ter um sacerdote para queimar incenso sobre o altar a um Deus. E todo templo tem que ter um Deus, um altar e um sacerdote que comunique com a cidade. Que Deus nós adoramos aqui? Nós adoramos o Deus que está escrito lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Deus. Quem é esse Deus? Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? O Deus que nós adoramos. Talvez essa seja a pergunta mais importante que você possa fazer na tua vida. Porque escuta o que eu vou te dizer. Se você esquecer tudo dessa noite, não esqueça disso. A.W. Tozen diz o seguinte: a primeira coisa que te vem à mente quando você pensa sobre Deus é a coisa mais importante a seu respeito. Eu vou repetir. A primeira coisa que te vem à mente quando você pensa sobre Deus é a coisa mais importante a seu respeito. A visão que você tem de Deus já está afetando a sua própria vida. A maneira que você vê Deus está afetando a sua vida. A maneira que você compreende Deus está afetando a maneira como você o representa. Por isso, Deus, Jesus Cristo, é a coisa mais importante de ser entendida para essa casa e para a sua vida. Se você perder a referência de quem Ele é, quem é Jesus Cristo, certamente não existe igreja. Considere que esse homem nasceu numa manjedoura, foi criado em Belém, mas deixou um túmulo vazio. Ele ressuscitou dos mortos, ele venceu o último adversário. Mas não acabou aí, ele disse que vai voltar. A sua história diz que ele vai voltar. E ele vai abrir os céus e descer para buscar o seu povo. Jesus é o Filho amado em Marcos 1:11. Jesus é o Salvador em Lucas 2:11. Jesus é o Rei dos Reis em 1 Timóteo 6:15. Jesus é o Príncipe da Paz em Isaías 9:6. Ele é a ressurreição e a vida em João 11:25. O Senhor, o Deus de todas as coisas em Apocalipse 1:8. A imagem do Deus invisível em Colossenses 1:15. Jesus é o Filho do Homem, Mateus 24:30. Jesus é o Santo de Israel, o caminho, a verdade e a vida, o pão da vida, a luz do mundo. Jesus é o Salvador do mundo, o leão da tribo de Judá, o bom pastor, a cabeça da igreja, a videira verdadeira, o sol da justiça, o sumo sacerdote, o alfa e o ômega, o filho do Altíssimo, o filho do Deus vivo, o sumo sacerdote, o rei das nações, a porta, o cordeiro de Deus, o Nazareno, o justo rei, o justo juiz, o rei da glória, o autor da nossa salvação, o advogado junto ao Pai, o nosso Salvador, aquele que havia de vir, aquele que era e é e há de vir, o carpinteiro, Jesus de Nazaré, aquele que nasceu em Nazaré, foi criado em Belém e mudou a história, a pedra viva. Jesus é o Galileu, aquele que batiza com espírito e com fogo. Jesus é o Emanuel, a palavra, a rocha, o Messias, a luz do homem, a luz dos homens, o libertador, a videira, o rabino, o mestre, o Senhor dos senhores, o Filho de Deus. Jesus é a estrela da manhã. Jesus é o teu amigo. O teu amigo. Aleluia. Aquele que morreu e ressuscitou por você. Ele é o centro dessa casa. Ele é o núcleo da nossa história. Ele é o dono de tudo que nós estamos fazendo. Ele é a pedra angular. Sabe, eu ia começar uma série hoje, só que eu não consegui achar uma pedra. Eu ia botar uma pedra do tamanho gigante aqui em cima e ia pregar sobre Jesus a rocha. Mas vai chegar a hora, que é o fundamento de tudo que nós fazemos. Então nós temos um Deus. Vamos lá, levante suas mãos agora e diga: eu tenho um Deus, e o nome dele é Jesus Cristo. Ele é o dono da minha vida, o dono da minha família e o dono desse lugar. Jesus, o Senhor é bem-vindo aqui, essa casa é sua. O Senhor é o núcleo de tudo que nós estamos fazendo. O núcleo de tudo. cada oferta que nós damos, cada louvores que levantamos, cada joelhos dobrados, que cada vez que nós dobramos os nossos joelhos, cantamos os nossos louvores, não é para um Deus morto, não é para um Deus distante, é para um Deus vivo. Eu tenho um amigo chamado Herbert. Ele é líder de missões. Ele foi líder de missões por muito tempo da Hyde Baker. E um dia ele foi mandado para pregar no lugar que era o lugar mais hostil para a pregação do evangelho, no meio dos muçulmanos. E ele chegou então para pregar nesse lugar, levou um grupo com ele, e antes de sair todo mundo tinha que assinar um termo dizendo: ó, vocês vão, mas não sabe se volta. Vocês estão cientes disso, né? E eles assinaram. E esse meu amigo foi para esse lugar e chegou lá, tinha uma mesquita em África. Não sei se você sabe, mas os muçulmanos não tomaram só a Europa, eles tomaram parte da África, grande parte da África. Então tinha essa mesquita. E eles chegaram e eles começaram a orar, a andar ao redor da mesquita orando. E quando eles estavam andando ao redor da mesquita orando, os caras saíram e disseram assim para eles: vai embora daqui. Se você não for embora daqui, nós vamos fazer coisas severas com vocês. E eles continuaram andando. Aí o chefão da mesquita lá, o number one, saiu e falou bem assim: olha, vocês estão profanando esse território sagrado, vai embora daqui. E agora saíram uns caras mais fortes. E ele estava dizendo assim: o meu Deus é vivo, e eu vou te provar que ele é vivo. E o cara está dizendo: não importa se seu Deus é vivo, vai embora daqui. Quando ele estava balançando a mão, ele olhou e ele viu que esses três dedos do cara eram três dedos atrofiados. Ele está balançando a mão com os três dedos atrofiados. E ele diz assim: no nome de Jesus, que o seu dedo seja restaurado. E o dedo, pum. Ele: oh, o que está acontecendo? Mas vai embora daqui. Ele disse: no nome de Jesus, que o seu outro dedo seja restaurado. Pum. E ficou só um atrofiado. Aí o chefe da mesquita lá, o dono da paróquia, disse o seguinte: restaura meu terceiro dedo. Ele: não, eu só restauro se você trazer todos os doentes da tua mesquita para hoje à noite, porque o meu Deus é vivo. E eu vou provar para você que meu Deus é vivo. E aí naquela noite trouxeram cegos, coxos, trouxeram pessoas com problemas diversos. E ele, aquele grupo, começou a orar por cada um. Todos naquela noite foram curados. No final, estão todos ajoelhados dizendo: Jesus Cristo é o Senhor, porque o nosso Deus é vivo. Um dia anterior a uma mesquita, no outro dia virou uma igreja. Porque Jesus é o Filho de Deus, aquele que cura. Segunda coisa que uma igreja precisa ter é um altar. O que é um altar? É um lugar de adoração. Toda igreja precisa ter um lugar de adoração. Não existe igreja sem lugar de adoração. Presta atenção. Nós no Brasil estamos fazendo igreja errado. A gente vem para os lugares para receber algo e a gente não vem para entregar. Escuta, você tem que vir para um culto para entregar, para se derramar. É lógico que você vai ser abençoado, mas você tem que vir para se entregar. Hebreus capítulo 13, versículo 15 diz o seguinte: portanto, ofereçam sempre a Deus um sacrifício de louvor, isso é, frutos de lábios que confessam o seu nome. Existem vários tipos de adoração. Eu só quero colocar dois aqui. Número um, adoração é confiança. Diga: confiança. Vou te assustar, cara, mas aonde está a sua confiança, está o seu Deus. O que você tem mais confiado é o que você tem adorado. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 3, versículo 5: confia no Senhor de todo o teu coração e não estribes o teu próprio entendimento, ou não se apoie em seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Confiança, diga: confiança. Você pode dizer hoje: a minha confiança está no Senhor, que fez os céus e a terra e não deixará cambalear os meus pés. Sabe, você está temendo o dia de amanhã. Escuta o que eu vou te dizer: não tema o dia de amanhã. Confia no Senhor, porque eu que sei os pensamentos, diz o Senhor, que tenho ao vosso respeito pensamentos de paz e não de mal, para dar a vós o fim que desejais. Deus está olhando para você do céu, sorrindo, dizendo: vai, filho, você nasceu para dar certo, você nasceu para vencer. Se você acha que você tem muito, você vai avançar para muito mais. Vamos lá, gente. Confie no Senhor. Não confie na tua habilidade mais do que no Senhor. Não confie na tua expertise mais do que no Senhor. Não confie nos teus dinheiro mais do que no Senhor. Confie no Senhor. A segunda forma de adoração é a comunhão. Diga: comunhão. Olha para o lado aí, se você conhece a pessoa que está do teu lado, e diga: quando eu estou em comunhão com você, eu estou adorando a Deus. Uma das formas de adoração é comunhão. Salmo 133, versículo 1 diz o seguinte, presta atenção: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, a barba do sacerdote, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon. O que é o orvalho do Hermon? É aquilo que desce do céu e traz vida à terra.
A glória do Senhor, uma família vivendo compromisso. Eu preciso de ti, querido irmão.
Sabe, quando nós estamos em unidade, você sabe que Jesus fez uma oração sacerdotal. E essa oração sacerdotal, ela diz o seguinte: Jesus, em um pedaço dessa oração, ele diz: Pai, eu oro para que o Senhor faça-os um como eu sou um contigo. Então o mundo verá que o Senhor me enviou. Olha isso. No dia que a gente for um, o mundo vai ver que Jesus Cristo foi enviado a essa cidade. Amém. Então a comunhão é um ato de adoração. Escuta o que eu vou te dizer. O sentido de sermos abençoados na vida é vivemos em união. O diabo não é anti-bênção. Eu vou te chocar agora, ok? Olha para mim. O diabo não é anti-bênção. O diabo é anti-comunhão. O que significa isso? Significa que ele pode até promover bênção. Mas se a bênção opera no nível de individualismo, não veio de Deus, veio do diabo para a sua vida. Deus não é o abençoador de bênçãos individuais, mas o Deus é o promotor dos relacionamentos. Então o que acontece? Nós adquirimos dívidas com o céu quando usamos a bênção do Pai apenas para um nível pessoal e não um nível da comunidade. Deus um dia virou para Abraão e disse: Abraão, vou te abençoar, mas a bênção cai sobre você para abençoar todas as famílias da terra. Então nós estamos aqui hoje dizendo: Deus seja adorado através da nossa comunhão. Amém. Terceiro, um sacerdote. Deus precisa de um sacerdote. Diga: eu sou um sacerdote. Deus precisa de você. Não no sentido de necessitar de algo, mas no sentido de promover algo. Todos vocês são sacerdotes. Todos vocês podem curar os enfermos. Todos vocês podem pregar o evangelho. Não existe ninguém mais ungido que ninguém. Todo mundo aqui é ungido pelo mesmo óleo, pela mesma unção. Jesus morreu da mesma maneira por mim do que por você. Então o nível da entrega é o mesmo. Você é um sacerdote. Amém. E quarto e último: uma igreja só é igreja quando ela abençoa uma cidade. Deus não nos chamou para sugar das cidades. Deus nos chamou para dar às cidades. Algumas pessoas já ouviram falar isso, mas eu encerro com isso. Deus nos chamou para entregar as cidades. Deus nos chamou para nos derramarmos sobre as cidades. Eu ouvi um pastor dizendo algo sobre isso, isso ficou no meu coração. Sabe que há uma dinâmica entre a mulher samaritana e os discípulos. A mulher samaritana, ela vai, ou melhor, os discípulos vão à cidade. para comprar algo da cidade, para tirar algo da cidade. A mulher samaritana vai à cidade para dar algo à cidade. E ela traz uma cidade junto com ela. Escuta o que eu vou te dizer. Nós não vamos sermos conhecidos nessa cidade como alguém que tira algo da cidade. Nós vamos sermos conhecidos nessa cidade como alguém que derrama algo sobre essa cidade. Por isso, não pense o que você pode tirar de Brasília. Eu quero que você se levante hoje daqui dizendo: o que eu posso dar para essa cidade? Qual o talento, o dom que eu posso colocar à disposição para edificar essa cidade? Amém? Amém? Nesse primeiro culto, nesse lugar, eu quero botar um fundamento aqui. Nós não somos a igreja que tira algo da cidade. Nós não estamos olhando para essa cidade dizendo como eu posso arrancar algo dela. Nós estamos olhando para essa cidade dizendo como eu posso me entregar por ela. Que essa igreja seja lembrada quando essa cidade, como uma igreja que se derramou em sacrifício, em libação por essa cidade. Que você seja lembrado como o homem que se entregou. Olha o que a Bíblia diz: no dia que Jesus foi levantado, os homens foram atraídos a Ele. E é isso que está acontecendo aqui hoje. Nós seremos levantados em um sinal de sacrifício e a cidade vai ser atraída. Amém? Preparados para fazer história? Estão preparados para fazer história? Porque você está no meio ou no início de uma história a ser escrita. Se coloque em pé.